Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Mais especial, eu fico feliz por poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. Isso tem algo que Deus tem falado bastante comigo, é que a nossa vida, ela não é definida e nem estabelecida pelas decisões que nós tomamos nos momentos bons, mas principalmente pelas decisões que nós tomamos em momentos ruins. Muito provavelmente nesse ano aí de 2023, você passou por momentos muito bons, mas também passou por momentos muito ruins. E sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é que muitas vezes, quando nós estamos em momentos ruins, nós tendemos a tomar decisões ruins. E por tomarmos decisões ruins, a situação que já era ruim fica cada vez pior. Mas quando nós decidimos tomar decisões boas, mesmo em períodos difíceis, aquele momento, que era um momento tão difícil de ser enfrentado, se torna para nós aprendizado, para então desfrutarmos dos momentos bons. Eu tenho conseguido perceber isso na minha vida nesse ano, mas principalmente eu percebo isso na história de grandes homens e mulheres de Deus ao recorrer da palavra do Senhor. Mas eu consigo perceber principalmente isso na vida de Elias. Porque se tem um homem que tinha toda a intenção do mundo e que podia reclamar muito mesmo, era Elias. Elias tinha tudo para ser um reclamão, porque ele vivia no meio de um povo que não honrava o Senhor. Ele vivia no meio de um povo que adorava Baal. Ele vivia no meio de um povo que estava idolatrando outros deuses. Mas sabe o que Elias fez? Ao invés de tomar uma decisão ruim e permanecer reclamando e falando mal do povo, ele decidiu buscar o Senhor. E ao buscar o Senhor pediu para que ele tomasse uma boa decisão, mas que não teriam boas consequências para o povo. Porque Elias foi ao povo e declarou de que, devido a tudo aquilo que eles estavam fazendo, devido a tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo, Deus enviaria uma seca que duraria por 3 anos. Irmão, não sei se você sabe, mas uma seca de 3 anos, naquele momento, era devastador. Hoje já seria quase impossível sobreviver, mas naquela época era difícil mesmo. Eu lembro que na época da pandemia, a gente ficou um tempinho sem água, né? Tinha que racionar, então, ter bastante cautela no uso da água, porque estava chovendo pouco. Agora, imagina na sociedade daquela época, ficar 3 anos de chuva. Foi exatamente isso que Elias sentiu que ia acontecer. Mas, mesmo passando por um momento difícil, por estar no meio de um povo desobediente e passar 3 anos sem chuva, Elias estava bem tranquilo, porque em um momento ruim ele tomou uma decisão boa e por 3 anos o Senhor sustentou ele na caverna. Sabe o que a gente pode aprender com isso? De que não importa o quão errado as pessoas que estão ao nosso redor estejam, se a gente buscar o Senhor e entrar na caverna para ouvir a voz dele, ele vai nos sustentar. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, ele vai falar conosco. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que nesse período de caverna, ele estava sendo preparado. Porque esses 3 anos acabaram. E aí Deus chamou Elias para fazer algo grande, para envergonhar os profetas de Baal, para envergonhar as pessoas que estavam adorando outros deuses. E por isso Elias fez um ato que, se eu pudesse revisitar algum momento da Bíblia, eu queria muito ver esse momento em específico. Porque Elias vai lá, convida todo o povo para estar assistindo aquilo e a faz como se fosse uma espécie de fogueira na frente de todo o povo. Olha para os profetas de Baal e diz o seguinte: ó, se vocês aí realmente têm um Deus verdadeiro, eu quero que vocês façam essa fogueira acender só orando ao Deus de vocês. E os profetas de Baal começaram a tentar fazer um monte de coisa, começaram a oferecer um monte de sacrifício, fazer um monte de oração, mas nada acontecia. Eu imagino a cara de Elias olhando para aquelas pessoas que estavam tentando fazer alguma coisa, dizendo: mal eles conhecem o meu Deus. Mas Elias era um homem que tinha fé. Por isso, naquele momento, além de só orar a Deus para colocar fogo naquela fogueira, Elias jogou água na fogueira. E aí ele olhou para o povo, olhou para os profetas de Baal e disse o seguinte: agora vocês vão saber quem é o verdadeiro Deus. E quando ele orou ao Deus de Israel, um fogo consumidor veio do céu e colocou fogo naquela fogueira. Uau! Irmãos, eu fico imaginando isso acontecendo na nossa frente. Diante da gente aqui, ali no cavalo babão, imagina se um cultão desse acontecesse ali, como a gente ia ficar feliz da vida. Eu imagino que aquele momento foi um momento de avivamento, êxtase. E aí Elias, animado com aquilo tudo, ele falou, e tem mais, vai voltar a chover. E sabe o que aconteceu? Depois de 3 anos de seca, voltou a chover. Nossa, Elias estava num momento muito, muito bom. Mas quando a gente obedece a Deus, a gente desfruta de momentos bons. Mas tem pessoas que não ficam felizes com isso, não. E teve uma pessoa que não ficou feliz com isso. E o nome dela era Jezabel. Jezabel era a pessoa que tinha influenciado o povo a adorar outros deuses. E quando ela soube tudo aquilo que tinha acontecido, principalmente que Elias tinha mandado matar os profetas de Baal, ela disse, Elias, agora você está perdido na minha mão. Você fez tudo isso, mas agora eu vou te perseguir e vou te matar. Eu que estava no momento, e aquele homem que estava no momento de avivamento, de êxtase, ele ficou profundamente entristecido, morrendo de medo, porque ele não sabia o que ia acontecer com a sua vida. Mais um momento ruim na vida de Elias, depois de um momento bom, porque assim é a nossa vida. Mas sabe o que Elias fez? Elias buscou o Senhor mais uma vez. E mesmo naquele momento de tribulação, naquele momento de dificuldade, o Senhor disse a Elias, levante-se e coma. E a comida que Elias comeu sustentou ele por 40 dias, numa viagem que ele fez andando até o Monte Horebe, que significa o Monte de Deus. E eu imagino o quanto Elias estava angustiado, porque ele viu que o povo tinha desfrutado do poder de Deus, mas mesmo assim tinha uma pessoa que estava influenciando o povo a fazer coisa errada. Eu imagino o quanto ele estava com vontade de reclamar, criticar e desistir, o tanto que ele disse isso para o Senhor. Ele falou, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Mas naquele momento, naquele monte, Elias começou a ter experiências com Deus. Porque mais uma vez, Deus levou ele para a caverna. Depois tirou ele de lá. E ele começou a ver várias coisas acontecendo naquele monte. Primeiro, veio um vento muito forte, que consumia todas as árvores, levava folha, tirava tudo do lugar. Mas Elias não sentiu que aquilo era Deus falando com ele. Outro momento, veio então um terremoto muito forte. Fez tremer aquele monte. Tudo começou a cair, sair fora de lugar. Elias ficou com medo, mas ele sabia que aquilo não era Deus. Depois disso, mais uma coisa sobrenatural aconteceu. Um fogo consumidor varreu aquele monte, mas Elias percebeu que aquela ainda não era a voz de Deus. Apesar de todo o barulho e estardalhaço que aquilo tudo tinha feito. Até que, é o que a palavra diz, é que veio uma brisa suave do Senhor. Tocou o coração e a vida de Elias. E ele sabia, naquele momento, que ele não estava sozinho. Que havia outros profetas do Senhor no meio do povo. Que tinha um sucessor aguardando por ele. E que tudo ia ficar bem. Porque no meio de um momento ruim, ao invés de ficar ouvindo os outros, ao invés de ser impactado por terremotos, tempestades de fogo, seja lá o que for, ele decidiu tomar a decisão certa, buscou a Deus e a brisa suave tocou o coração dele e trouxe direção. Irmão, sabe o que eu tenho percebido na nossa vida? É que a gente tem tentado, por diversas vezes, viver um avivamento. A gente quer que Deus faça algo sobrenatural na nossa família para que todo mundo seja transformado em um toque, em um instante. Às vezes a gente está esperando que algo aconteça num culto, aqui nessa igreja, que, meu Deus, tudo mudou de uma hora para outra. Às vezes a gente está esperando um terremoto que coloque tudo no lugar certo. Mas aí a gente fica esperando, esperando, esperando e não faz nada. Mas quando a gente busca o Senhor de forma calma, tranquila, uma brisa suave toca os nossos corações. Ele vai mostrando quais decisões devem ser tomadas. E a hora que a gente vê a nossa vida é transformada e nós transformamos a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tem muita gente esperando por um avivamento. E eu creio que esse avivamento vai acontecer, que já está acontecendo. Mas antes do avivamento, o que a gente precisa mesmo é de uma brisa suave. Porque Deus não quer barulho. Deus quer avivamento de verdade. O avivamento de verdade na nossa vida, na vida da nossa igreja, da nossa família, começa quando a gente busca Ele em secreto, e em secreto, através da brisa suave que consome os nossos corações, nós somos direcionados a obedecer cada vez mais a voz de Deus. É justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, nós vamos ler do verso de número 2 ao verso de número 13. Marcos, capítulo de número 9, do verso de número 2 ao verso de número 13. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, mas em especial, Pai, te agradecemos pela sua presença que aqui está, nesse lugar. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha tocar os nossos corações, para que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, para que a sua palavra faça vida em nosso viver e que possamos fazer como Elias, nos momentos difíceis, buscarmos a Ti, para que o Senhor faça grandes coisas em nós e através de nós. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, se tem um texto que Deus tem falado muito ao meu coração, é essa passagem específica. Na verdade, todo o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Em especial, porque a gente precisa entender o que estava acontecendo antes de Jesus levar aqueles 3 discípulos para o monte. O que a gente pode perceber em Marcos 8 é que Jesus tinha acabado de realizar a primeira multiplicação de pães. E lá estavam mais de 4.000 homens, ou seja, uma multidão. Vamos pensar que desses 4.000 homens, todos eram casados, então tinha no mínimo 8.000. Se cada casal tivesse no mínimo 1 filho, então tinham 12.000 pessoas ali. Era uma baita de uma multidão. Era muita gente ouvindo Jesus e vendo Jesus multiplicando pães. Mas ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber é que Jesus não se dedicava só a essas multidões. Ele se dedicava principalmente aos discípulos, que ao todo eram 12. Mas por que será que Jesus chamou apenas 3 para estar no monte junto com ele? A Bíblia não é muito clara em relação a isso, mas o que eu realmente acredito e imagino é que aqueles 3 eram realmente sedentos por Deus. Eles queriam ouvir e aprender com Jesus. Eles queriam aprender a ser filhos do Pai. Eles queriam ter as suas vidas transformadas. E quando olho para a nossa realidade hoje, eu também percebo essas 3 categorias de pessoas. Tem aqueles que são como a multidão, que ouvem a palavra, vêm no culto, mas ao mesmo tempo não se tornam discípulos, porque não obedecem ao Senhor. Ao mesmo tempo nós temos aqueles que são discípulos, mas não discípulos fervorosos. Nós temos aqueles que ouvem a palavra, recebem, obedecem, mas parece que não fazem isso de todo o coração. Até têm a sua vida transformada, mas parece que não são sedentos por Deus. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquele grupo de pessoas que são sedentes, que querem a presença de Jesus, que querem impactar o mundo, que querem obedecer a palavra, não porque tem que obedecer, mas porque amam o seu Senhor. Eu pergunto para você, meu irmão, o que você tem sido? Só mais um na multidão? Um discípulo que só obedece? Ou aquele que realmente é sedento por Jesus? Porque só aquele que é sedento por Jesus vive, de fato, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Existe muita e muita gente que parece que Jesus só tem espaço na vida dela na manjedoura, porque parece que Jesus nunca é formado no coração dela, porque ela não está disposta a obedecer. Ela é movida ela é movida a empurrões de outras pessoas, de pregadores, de líderes de célula, de pastores, mas parece que não tem fome e por isso não continua perseverando no caminho do Senhor. Há um tempo atrás eu vi uma mensagem aqui de um pastor de Curitiba que me fez entender bastante sobre isso. E ele estava explicando sobre a diferença do ímpeto e do impulso. Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Estou com bastante medo de dar essa explicação para vocês e acabar explicando errado. Por isso eu quero saber, tem algum engenheiro aqui entre nós? Não? Espero que não tenha assistido, porque daí ninguém vai saber se é verdade isso mesmo ou não. Estou brincando. Pesquisei e eu tenho plena certeza que essa informação é certa. Talvez eu fale de forma errada, mas eu tenho certeza que é isso que significa a palavra ímpeto e a palavra impulso. Então, quando você está dirigindo seu carro, ímpeto é a força que começa a ser empregada sobre ele. Falei bonito agora, hein, Valquíria? Rapaz, dá para dar aula de física depois dessa pregação. Ímpeto é força que é gerada no seu carro quando você aperta o acelerador. E sabe o que é impulso, Ivani? Impulso é a força que simplesmente mantém o seu carro andando, mesmo sem você ter pisado no acelerador. Ou seja, se uma hora você parar de usar a força ímpeto, o teu carro não vai mais andar, porque o impulso vai parar. Fez sentido? Todo mundo entendeu? Espero que todo mundo tenha entendido, porque eu não vou conseguir explicar melhor também, não. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que uma vez, lá atrás, teve um encontro com Jesus, e aí o ímpeto foi acionado. E ela começou a andar. Acontece que ela foi parando de ouvir a voz de Deus. Ela foi parando de ler a Bíblia. Ela foi começando a ficar desanimada, desiludida com as coisas que estavam acontecendo com a vida dela. E aí o impulso até estava indo, mas teve uma hora que o carro simplesmente parou. E aí a pessoa estacionou nesse lugar. Sabe o que a gente precisa entender, meu irmão e minha irmã? De que a vida com Jesus não é baseada em impulso. A vida com Jesus é baseada no ímpeto. Por isso, quando você acelera na oração, mesmo nos momentos difíceis, quando você acelera na leitura da palavra, mesmo quando está sem tempo, quando você acelera na busca pela presença de Deus, não tem o que te para. Porque você deixa de ser só mais um na multidão. Você deixa de ser só mais um discípulo. Você passa a ser um discípulo apaixonado por Jesus. Porque é a paixão que consome o seu coração e faz você ser totalmente transformado. Tem muita gente que precisa aprender não a obedecer somente. Porque obedecer, a gente obedece. Até as coisas que a gente não queria fazer. Mas só a obediência vai nos levar a um lugar de religiosidade. Mas quando a gente obedece por amor, a gente é levado para um lugar de transformação. Quando nós acionamos a força ímpeto todo dia na nossa vida com Deus, todos os cultos, a nossa vida com o Senhor, a gente vai chegando mais perto dEle. E aí a gente se torna discípulos que amam e que são amados por Deus. Há um tempo atrás, eu até já compartilhei essa ilustração no culto de domingo. Eu vi algo que mudou a minha vida completamente. Era a história de um senhor que ele tinha mais de 70 anos. E ele era um senhor com uma vida bem simples, que vivia só com a aposentadoria dele. Ele já estava casado há muito tempo com a sua esposa. Acontece que ele já era um senhorzinho. Ele não tinha mais força para fazer comida, ele não tinha força mais para dar banho na sua esposa, ele não tinha mais força para fazer as coisas. Por isso ele se viu numa situação muito complicada, porque ele percebia que se a esposa dele não fosse para uma casa de repouso, ela não seria bem cuidada. O problema é que ele não conseguiria pagar a casa de repouso para ele. Por isso ele ia ter que ficar em casa e a esposa dele ia ficar na casa de repouso. Eles não tinham tido nenhum filho, eles estavam sozinhos, eles dependiam totalmente do Senhor. Mas aquele homem era tão apaixonado pela mulher dele, que todo dia ele ia na casa de repouso e passava lá o horário de visita com ela. O problema é que a esposa foi piorando. Chegou um momento que ela nem lembrava mais quem era o marido. E aí o médico ficou muito triste vendo a situação daquele senhor. Disse o seguinte: senhor, o senhor não precisa mais vir aqui todo dia. Todo dia o senhor pega ônibus, pega uma distância muito grande para vir até aqui ver a sua esposa. E posso falar uma coisa para o senhor? Ela nem lembra mais quem o senhor é. Não precisa se esforçar tanto assim. Não precisa vir todos os dias, coitado. Fica pegando ônibus todo dia aí. E sabe o que aquele senhor disse para o médico? Com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e disse assim: ó, eu não venho aqui
para saber o que elas... Eu não venho para esse lugar pelo que a minha esposa vê em mim. Eu não venho para esse lugar para que ela fale comigo ou porque ela lembra de mim. Eu venho aqui porque eu sei o que ela é para mim. Eu não me importo se ela se lembra ou não. Eu não me importo se ela vai fazer coisas por mim ou não. Eu não me importo se ela está vendo o meu esforço ou não. A única coisa que eu me importo é que eu sei quem ela foi, quem ela é e quem ela sempre será para mim. E eu amo ela de paixão. Por isso eu vou continuar vindo aqui todos os dias. E é esse tipo de sentimento que a gente tem que ter em relação a Jesus. Muitas vezes a gente só busca o Senhor quando a gente precisa. E quando a gente só busca o Senhor quando a gente precisa cada vez mais dele. Muitas vezes a gente só busca o Senhor quando a coisa aperta. Mas muitas vezes a coisa só está apertada porque a gente não está buscando o Senhor como a gente deveria. Quando a gente entende quem Ele é para nós e fazemos as coisas por Ele por amor, a gente não quer ser reconhecido. A gente nem precisa de mais bênçãos, porque a gente entende que a gente já é abençoado. O problema é que dos 4 mil, só 3 estavam entendendo o que realmente era viver a vida com Jesus. Uma vida totalmente prostrada e apaixonada, porque sabe que o que o Senhor tem para nós é algo poderoso. O que eu acho mais interessante nesse texto é que só aqueles 3 subiram no monte. E eles tiveram uma experiência espetacular, uma experiência incrível. Tão incrível que um dos 3 olhou para ele e disse o seguinte: mestre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cabana, uma para cada um aí, e aí a gente fica aqui, nesse ajuntamento, nessa presença, nessa glória aqui, vamos ficar aqui. Só que no momento em que Pedro falou aquilo, veio uma voz do céu que disse o seguinte: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. E depois que isso aconteceu, todo mundo sumiu. E aos olhos humanos, parece que o avivamento simplesmente acabou. Mas sabe o que eu acho que a gente pode aprender com esse texto? Eu acho que a gente pode aprender aqui é de que mais importante do que ter experiências com Deus em cima do monte é saber que Ele tem nos chamado para descer do monte também. Deus não quer que a gente só tenha experiências com Ele, mas que essas experiências nos preparem para que possamos viver algo novo no Senhor. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos 8,17. A palavra diz mais ou menos assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para então participarmos da sua glória. Todos nós somos filhos de Deus. Mas sabe por que muitos de nós não vivem como filhos e nem herdam aquilo que o Senhor tem para nós? Porque nós não estamos dispostos a sofrer, descer do monte e encarar aquilo que o Senhor tem para nós, para então desfrutarmos da glória que Ele tem para as nossas vidas. Muita gente não vive filho, não vive como filho, porque não está disposta a sofrer. Tem muita gente que não escuta de verdade e por isso não pratica e por isso não vive como filho de Deus, sendo que tem o direito disso. Há um tempo atrás eu estava numa igreja aqui de Curitiba que eles fazem um trabalho muito bonito com surdos e mudos. É realmente inspirador, muito bonito mesmo. E aí a pessoa que estava palestrando e falando sobre isso, ela disse que a maioria dos mudos, na verdade, eles não são mudos. Eles só são surdos, mas eles não falam porque eles nunca ouviram. Então eles não aprenderam a falar. Sabe por que tem muita gente que não está colocando em prática a vida com Deus? Não se tornou realmente filho do Senhor? Porque apesar de ter essa disposição, de ter essa capacidade, não está disposto a escutar. E quem não escuta a voz do Pai, não é filho. E quem não é filho, não desfruta da plenitude que Deus tem para nós. E aí, quando a gente vive essa realidade, a gente vive a liberdade que o Senhor tem para cada um de nós. Eu acho muito interessante, porque justamente lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, depois desse texto que nós lemos, a gente percebe que Jesus e os 3 descem do monte. E quando eles descem do monte, eles encontram os outros 9 discípulos tentando expulsar um demônio de um menino. Mas eles não conseguem expulsar esse demônio de jeito nenhum. E aí Jesus chega ali e pergunta o que tinha acontecido. E aí o pai daquele menino começa a explicar tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles e fala que os discípulos que não subiram no monte não estavam conseguindo libertar o filho dele. Por isso, Jesus naquele momento pergunta, você crê que eu posso ajudar seu filho? E aquele homem disse, sim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E depois de ouvir aquele pedido desesperado do pai, sabe o que Jesus fez? Estendeu as mãos sobre aquele menino, fez uma oração e ele foi plenamente liberto. Porque só é liberto e é capaz de libertar quem realmente sobe no monte e entende que é filho de Deus e que tem uma missão a ser realizada. A gente precisa entender isso, meus irmãos, de uma vez por todas. Porque quando a gente não entender que a gente é filho, a gente não vai ser liberto. E a gente não vai ser usado para libertar. E sabe o que eu acho mais interessante? É que depois daquilo tudo que aconteceu, os discípulos, eles perguntam para Jesus, eles falam assim, mestre, por que o Senhor conseguiu expulsar aquele espírito maligno e a gente não? E aí, sabe o que aquele homem diz? Sabe o que Jesus diz para eles? Ele diz simplesmente o seguinte, há espíritos que só saem com jejum e oração. Eu realmente acredito que Jesus estava dizendo assim, vocês querem libertar e serem libertados? Vocês precisam subir no monte também. A multiplicação do pão é muito legal. Me ouvir falando é muito legal. Mas subir no monte e ter intimidade com Deus é um preço que tem que ser pago através da oração e do jejum. Porque esse é verdadeiramente o banquete que Deus tem para nós. Eu realmente tinha mais coisa para falar, mas eu já falei demais. Já está na hora da gente encerrar a mensagem. Mas Deus tem me falado de forma bem clara que a gente tem que entender o que realmente significa o banquete. Muitas vezes a gente acha que o banquete é uma bênção. Muitas vezes a gente acha que o banquete é um carro que a gente pode ganhar, uma casa própria que a gente pode ter, ou a conversão de alguém que está próximo de nós e que ainda não conhece Jesus. E tudo isso é uma bênção. Mas sabe o que é mais importante na mesa do Senhor? Não é o banquete que está sobre a mesa, mas quem está do outro lado da mesa. Quando eu paro de olhar para as coisas que Deus me oferece e olho só para a face dele, eu entendo que esse é o verdadeiro banquete. Conhecer cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, a face do Senhor. E os momentos difíceis param de ser momentos de ficar choramingando e reclamando. A gente se torna como Elias. Mesmo em momentos complicados, quando o banquete não está tão bom, a gente olha para a face do Senhor e reconhece que o verdadeiro banquete sempre foi, é e sempre será Ele. Foi isso que Elias entendeu. Foi isso que aqueles três entenderam. Foi isso que Jesus entendeu. E ele buscava cada vez mais a face do Pai. Ele vivia em plenitude tudo aquilo que o Pai tinha para ele. Para encerrar, o que a gente pode perceber é que enquanto eles estavam descendo o monte, os discípulos ouvem Jesus falando que ele era mesmo o Salvador, de que ele era mesmo o Filho de Deus. Mas eles perguntam, mas Elias não tinha que vir antes? E aí Jesus responde, Elias já veio, já deu o sinal, mas ninguém ouviu ele. Esse Elias era João Batista, mas hoje eu queria falar com você sobre o verdadeiro Elias. Aquele verdadeiro Elias lá do Antigo Testamento, no momento difícil, ele buscou o Senhor na caverna, foi sustentado por ele. E apesar de todo o barulho, ele entendeu que era a brisa suave que direcionava o coração dele para onde ele deveria estar. Esse é o sinal de Elias. João Batista também viveu no meio de uma sociedade que estava virada de cabeça para baixo. Ninguém queria ouvir mais a voz de Deus. Parece que Deus não falava mais. Deus ficou um período em silêncio. Mas ele decidiu ir para o deserto, sozinho, se entregar totalmente ao Senhor. Aqueles três, mesmo vivendo grandes coisas no meio da multidão, eles só queriam uma única coisa, conhecer cada vez mais Jesus. E quando a gente entende o recado de Elias e entende que a gente precisa ir cada vez mais profundo nele, ele faz coisas poderosas em nós e através de nós. Por isso, nesse momento, eu queria que você fechasse o seu olho, baixasse a sua cabeça. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você olhe para o banquete que está sendo oferecido para você e você está falando assim, rapaz, nem vale a pena tentar comer. Parece que isso aqui não é o suficiente para me sustentar. Mas hoje eu não queria que você olhasse para o que está sendo oferecido à mesa. Hoje eu queria que você olhasse para quem está do outro lado da mesa. E quem está do outro lado da mesa é o Senhor Jesus. E Ele diz que você vai sustentar. Talvez, só talvez, você esteja esperando Deus fazer alguma coisa. Deus dá uma resposta. Mas hoje o que Deus está falando para você é, seja essa resposta. Hoje a brisa suave que tocou o coração de Elias está passeando aqui nesse templo, tocando corações. E se você decidir ir para a caverna, ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele, você vai ser resposta na sua família. Você vai ser resposta para o seu esposo, para a sua esposa. Você vai ser resposta para o seu filho, para a sua célula, para essa igreja. A brisa suave está tocando o seu coração nessa tarde. E tudo que você precisa fazer é se entregar a ela. Permanecer nela. Que o Senhor fará, irá operar maravilha. Por isso, nesse momento, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. Você não precisa repetir as palavras, mas eu queria que você se entregasse ao Senhor. Se hoje você quer se entregar a essa brisa suave e ser resposta a Deus, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar onde você está. Pode ser de forma bem discreta. Se você sentiu que hoje você precisa ir um pouquinho mais profundo no Senhor, levanta a sua mão que eu quero orar especificamente por você. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode baixar sua mão que eu vou orar por você agora. Coloca suas mãos para frente como se você fosse receber uma porção do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. E te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado para um monte. O Senhor tem nos chamado para um lugar mais profundo. O Senhor, Pai, tem derramado da sua presença em nossos corações. E nós te agradecemos pela brisa suave que passou aqui sobre esse templo nessa tarde. E o meu pedido nesse momento é para que a sua brisa possa encontrar e tocar corações. Que corações sejam transformados e que respostas sejam levantadas aqui nesse lugar. Que famílias sejam transformadas. Que testemunhos sejam gerados. E que possamos perceber cada vez mais o Senhor no nosso meio. Que possamos ser, Pai, como aqueles três sedentos, para que então possamos provar do Senhor agindo em nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.